Você está ouvindo Feijoada Completa.
Encontrei meu ex-amor, a mulher que eu sempre amei e jamais deixei de amar, mesmo estando distante.
E essa é Desritmo, de Martinho da Vila, música do álbum de Bem com a Vida, que ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba. O samba que deve ser o tema musical do programa da próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, que será no Dia do Samba. Já estamos preparando aí uma pauta especial para o programa da semana que vem, não perca! E agora a gente vai para o Brasil de ponta a ponta.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Mexer com mulher casada é ser muito atrevido. Dá uma olhada nela.
Esse som que a gente está ouvindo foi gravado aqui na Comissão de Cultura da Câmara. A comissão promoveu uma apresentação de música e dança em comemoração ao Dia da Consciência Negra com grupos do Quilombo Mesquita, que é aqui próximo a Brasília. É o quilombo mais próximo da capital, parte do seu território está inclusive dentro do Distrito Federal. Este ano o quilombo completa 270 anos de existência, está certificado há 10 anos, mas ainda depende aí de um decreto presidencial para ser oficializado. Os dois grupos que se apresentaram na Comissão de Cultura, um dos grupos é esse que a gente está ouvindo, que fez a Dança da Raposa, e o outro foi o Som de Quilombo. Para falar sobre essas representações culturais aí do Quilombo Mesquita, a gente conversa com Sandra Pereira Braga, presidente da Associação Renovadora Quilombo do Mesquita. Tudo bom, Sandra?
Tudo bem, Geórgia. Boa tarde a você, a todos os ouvintes da Rede Câmara. É um prazer estar falando, né? Um pouco aí da nossa história, né?
Pois é, Sandra. Conta pra gente como é que vocês fazem para manter essas tradições culturais da comunidade, como esses dois grupos que se apresentaram aqui, como é que são as apresentações, vocês se apresentam fora ou é só para a comunidade? Como é que é essa atividade de vocês?
Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí, né, a vocês, a Câmara, por ter nos cedido esse espaço no mês da consciência negra, de estar difundindo a nossa cultura, a nossa história, né? E o Som de Quilombo, ele veio com a parceria, né, de amigos, parceiros, preocupado na inserção da cultura, da valorização e resgate, que é o professor Manuel Meres, que tem nos ajudado no apoio do resgate da cultura com jovens, crianças. E é um trabalho fruto da realização, de organização da associação. Temos aí hoje o Som de Quilombo e fazemos, sim, apresentações, fazemos, né, tanto na comunidade como rodas de conversa, momentos de descontração. E também difundimos também apresentações entre escolas, como na própria Câmara, que foi essa semana. Então, nós estamos sempre fazendo esse trabalho, para além do resgate, valorização, e também estimulando os jovens, os idosos a participar e continuar essa trajetória cultural do nosso Quilombo Mesquita.
Oi, Sandra, aqui é a Daniele. Eu estou aqui com a Georgia acompanhando o programa de hoje. E uma coisa que eu queria ouvir você a respeito é sobre até que ponto você percebe na sua prática, né, nesse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que essa divulgação cultural, ela ajuda, impacta em pessoas brasileiras que não têm a menor ideia, né, do que é um quilombo, do que isso significa para a gente, em relação a outros assuntos de políticas públicas, por exemplo. Eu pergunto isso porque mais cedo a gente abordou o caso da Gracinha, né, que o caso de Santa Catarina, onde, né, uma mãe quilombola teve as duas filhas retiradas por uma decisão judicial. Você vê a cultura como um caminho possível para que esse olhar para outras culturas se estabeleça melhor aqui no Brasil?
Ah, com certeza. Eu vejo que esse trabalho cultural, ele tanto faz o resgate, como ele também fortalece a questão familiar, histórica, porque a partir do momento que você está ali fazendo uma roda de conversa, uma roda de viola, uma troca de instrumento, uma criança que está aprendendo som, está buscando, aquilo é identidade, é história. A partir do momento que você trabalha isso, com certeza você resgata, você aprimora, você busca esse jovem para esse conhecimento e a valorização da cultura. Isso tem sido muito a luta nossa por todos os quilombos do Brasil, né? Que eu também faço, eu sou coordenadora também da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Quilombolas, a nível nacional, também pelo estado de Goiás. E nós difundimos muito isso hoje, que a valorização é resgate, que nossos quilombos são muito ricos em cultura, em história, as práticas, né, culinárias. E isso precisa ser mostrado, e muitas das vezes isso fica na invisibilidade. Então, nós quilombolas, nós somos muito ricos nisso. Então, a gente precisa estar mais visíveis, né? E com isso, com certeza, nós vamos melhorar muito, né, esse reconhecimento, esse olhar. Nós somos capazes e temos também história e cultura.
Sandra, e tem algum contato que você possa divulgar para quem quiser pedir uma apresentação, assistir algum contato dos grupos aí do Quilombo do Mesquita?
Nós temos aqui a Associação Renovadora do Quilombo, né? E temos os telefones de contato, temos aqui...
Se quiser falar agora no ar para passar...
Tá, é o 9964-042561 e o 3500-4981. Estamos sempre à disposição. E temos também o Doce do Marmelo, né? Que é a nossa cultura também importantíssima no nosso quilombo.
Legal.
E outras culturas que nós temos aqui também. E é um quilombo muito fácil para ser visitado, né? Nós temos aqui o Espaço de Memória, que também é um resgate cultural da nossa comunidade. E, assim, é muito perto de Brasília, nós estamos a 60 quilômetros, né, da capital federal. Então, assim, convido a todos que possam vir e conhecer e compartilhar conosco, né?
Isso aí.
No dia 14 e 15 de janeiro é a nossa grande festa do Marmelo, que celebra a colheita do Marmelo. Então, também é uma cultura importante, né, dessa valorização nossa.
Muito legal. Sandra Pereira Braga, presidente da Associação Renovadora do Quilombo do Mesquita. Obrigada pela entrevista, pela participação aqui no nosso programa.
Eu que agradeço, né, o espaço aí da TV Câmara, né, o espaço de valorização e de resgate, valorização não só do Quilombo Mesquita, mas de todos os quilombos do Brasil. Agradeço a oportunidade.
Obrigada, Sandra.
Tá. Boa tarde a todos.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Essa é a música Fogo, do álbum Éter, da banda brasiliense Scalene, premiada na semana passada com o Grêmio Latino na categoria de melhor álbum de rock em língua portuguesa. A Scalene ganhou projeção nacional depois de participar do Superstar da Rede Globo, mas já é uma banda que tem 7 anos de trabalho consolidado, 4 discos, um DVD ao vivo gravado aqui em Brasília, no Mané Garrincha, em março, e uma agenda aí cheia de shows programados. O nosso entrevistado é o Lucas Furtado, baixista da banda. Tudo bom, Lucas?
Tudo bom, pessoal. Olá.
Obrigada aí por participar dessa entrevista, por aceitar o nosso convite. Aqui ao meu lado para falar com você, junto comigo, Melissa Barbosa, nossa querida jornalista que faz agenda cultural todas as sextas-feiras.
Isso, de sexta a segunda tem aquelas gravadas. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, boa tarde.
Obrigada também, Melissa, por me ajudar aqui hoje.
Eu te agradeço.
Lucas, é claro que a gente tem que começar falando do prêmio, né? Vocês acabaram de chegar de Las Vegas. Como é que foi essa experiência de ir para um prêmio internacional, receber a estatuetazinha, né, do gramofone? Já caiu a ficha, né? Eu vi que vocês declararam nas redes sociais que ainda não tinha caído a ficha. Já caiu a ficha?
Tá caindo aos pouquinhos, assim, né? Foi uma coisa muito surreal. é o prêmio máximo da música, né? Assim, é como se fosse o Oscar da música. E pô, a gente faz, desenvolve um trabalho há um tempão já, né? Se esforça, tenta dar sempre o melhor da gente. E ter esse reconhecimento, e a gente ainda é novo, né? Então, quando a gente tem ter esse reconhecimento, é uma coisa incrível, assim, surreal mesmo.
Aquela troca de experiência lá durante a premiação, o que isso simbolizou para vocês? Você acabou de falar que vocês são muito novos, e ali vocês estavam do lado de outras estrelas.
E vocês viram algum ídolo lá? Tiveram contato com alguém?
E pelas fotos vocês estavam bem felizes.
Sim. Pois é, assim, a gente não conseguiu ter contato com muita gente. Primeiro porque poucos artistas, de fato, vão lá receber, né? O prêmio tem, assim, umas 40 e tantas categorias que são premiadas, né? Então, são muitos artistas que são indicados, mas são um pouco dessa quantidade enorme de indicados. Poucos vão lá, de fato, participar da cerimônia, porque estão sempre trabalhando, estão sempre na estrada e tal. Então, a gente tinha vários artistas que a gente queria ter encontrado lá, que a gente não teve oportunidade, porque eles não puderam comparecer ao prêmio, assim. Até os outros indicados da nossa categoria, só fomos nós e o Ian Ramil. As outras bandas que foram indicadas não puderam ir a Las Vegas para participar da cerimônia e tal. Mas dentro dos que estavam lá, a gente conheceu uma galera que trabalha no mercado, principalmente no mercado latino, né, que pertence a maior parte dos indicados, e conseguiu conversar um pouco com alguns produtores, gente gravadora de lá e tal, e foi bem legal, assim, é bem interessante ver como é que o mercado latino se organiza, né, fora do Brasil, assim, né, nos países que falam espanhol, como se organiza de uma maneira muito, muito interessante, porque são muitos países ligados pela língua, mas que conseguem trocar entre eles artistas e informações e até turnês de artistas passam por mais de um país, assim. E o Brasil está um pouco atrás nisso, né? A gente tem um pouco de dificuldade de sair daqui ou de trazer os artistas para cá e tal. Isso é bem legal, conhecer o pessoal lá e ver como é que funciona esse mercado.
E vocês já começaram a desenvolver estratégias ou pelo menos ideias de ampliar agora aqui para os nossos vizinhos, que é exatamente o que você falou. A gente às vezes olha muito longe e esquece de olhar aqui em volta, né? A gente fica muito isolado aqui na América do Sul, principalmente.
Sim, a gente tem muita vontade de fazer turnês por aqui, né? Pela América do Sul, até assim, pela América como um todo, né? A gente já conseguiu tocar nos Estados Unidos ano passado, pretende voltar também. Então a gente gostaria muito de explorar isso, mas o nosso foco principal mesmo é o Brasil. Então a gente, se surgir oportunidades, a gente vai, logicamente, vai abraçar e fazer o que aconteça, mas não é uma coisa que a gente vai ficar perseguindo, assim, pelo menos pelo futuro próximo, assim. A gente quer mesmo é tocar aqui dentro o máximo possível, viajar de norte a sul, e cada vez mais cidades e visitar mais lugares aqui dentro antes de começar, né, a focar em tocar fora.
Então, vamos falar dessa turnê, Lucas. É o show do DVD, né, que vocês gravaram em março aqui em Brasília. Como tem sido a recepção no Brasil todo desse show com vocês? Porque Brasília sempre teve essa característica de ter o rock dos anos 80 muito marcado. Vocês são da novíssima geração, né? Como tem sido essa turnê?
Pô, tem sido bem legal, assim. A gravação do DVD aqui em Brasília foi muito, muito divertida. A gente conseguiu trazer quase 3 mil pessoas aqui do Brasil inteiro para assistir aqui no estádio, né? E foi uma festa muito bonita. E aí, quando a gente começou a lançar materiais, a gente lançou, se não me engano, 2 ou 3 vídeos tirados do DVD. A galera começou a ver como é que foi, né? Teve um pouco da experiência e levou um pouco da experiência do show para pessoas que não podiam ter ido no show dos Clarinetes, de cidades que a gente não visitou, as pessoas que não puderam ir em show quando a gente tocou na cidade delas. Isso aumentou a curiosidade e a vontade da galera de ir de fato ao show, presenciar aquilo ao vivo. Então, toda vez que a gente vai em alguma cidade, tem cidades que a gente já foi várias vezes, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, a galera fica na expectativa de ver aquele show do DVD e participar daquilo e se empolga e tal. É muito emocionante. E eu tenho sentido que a energia da galera no show tem crescido muito por causa disso.
E você falou do Rio de Janeiro, inevitável pensar no programa de TV que vocês participaram. É incrível como vocês tiveram projeção muito maior no segundo lugar do que o vencedor, né?
A gente, assim, atribui isso muito ao fato de que a gente já tinha um trabalho bem feito e consolidado antes de ir pro programa. Então, quando a galera tava assistindo a gente no programa, entrava na internet, jogava o nosso nome lá, já tinha, tipo, vários clipes, dezenas de clipes, dezenas de músicas, tinha dois álbuns já pra galera consumir e tal. Então, e os, a galera que ganhou, eles não tinham nada, assim, né? Eles estavam lançando as músicas de acordo com o programa. E acho que isso dificulta pra fidelizar o público. Tipo, a galera curte ver na hora, né? Tá assistindo, torce, acompanha, mas depois demorou pra eles lançarem trabalho, demorou pra eles lançarem um álbum. E isso acho que dificultou pra fidelizar a galera que só tava acompanhando eles lá. E a gente não, desde o primeiro programa, a galera já dava pra sair da televisão, correr pro computador ou pra uma loja de música e achar material nosso lá pra consumir.
Ô Lucas, esses 7 anos de carreira, então vocês já têm um trabalho de composição também que vai se desenvolvendo, né? A gente, navegando na página de vocês, viu que vocês tiraram foto aqui, né? Do nosso lado, aqui no anexo 2 da câmara.
Aqui na câmara.
Foi. A gente tirou uma foto ali naquela parede que é um metal verde, né?
Isso.
É, das persianas verdes. A Georgia falou que vocês deviam ter passado aqui.
Deviam ter passado para dar um oi aqui pra gente. Mas eu até quero aproveitar, vocês escolheram esse lugar, né, simbólico de Brasília, que tem a ver com a política, para tirar uma foto, porque vocês são uma banda daqui, mas vocês não tratam de temas políticos. Isso é uma tendência, eu vejo já nas bandas dos anos 90 que quebraram isso, essa tendência de tratar de temas políticos, como foi muito forte nas bandas da geração dos anos 80. Isso é proposital? Vocês querem mostrar um outro lado da cidade, uma outra temática?
Na verdade, assim, a gente tem duas músicas, né, sobre política, uma chama Nós Maior Que Eles, a outra chama Inércia. Inércia a gente lançou, inclusive, esse ano, para lançar no DVD. Né, e é um tema, assim, que a gente não desenvolveu muito antes, também pelo fato de que a gente precisava aprender mais, desenvolver a nossa visão política sobre as coisas para poder falar. Não simplesmente falar só porque a gente é uma banda de rock de Brasília e daí então vamos falar sobre isso. Mas é um tema que interessa a gente muito e que muito provavelmente daqui para frente a gente vai abordar mais, assim, tanto pelo momento político do país quanto pelo nosso desenvolvimento mesmo, né, nesse assunto e como a gente está aprendendo, nossa visão de se desenvolvendo em relação a isso. Eu acho que ficou um pouco estigmatizado, assim, a visão de que bandas daqui precisam falar de política porque somos aqui, o poder é aqui e tal. E as bandas dos anos 80 tinham um viés político muito forte, né? Principalmente o Club Hood, que é uma banda que sempre bateu muito nisso, né? Sempre teve letras muito fortes e boas sobre isso. E aí acredito que as gerações que vieram depois ficaram meio, assim, como eu posso dizer, com uma ressaquinha disso, né? De um tema tão fixo, assim, né? E começaram a explorar outras coisas. Mas aqui nessa nossa geração a gente tem bandas legais também que estão falando de política. Por exemplo, Dona Cislene tem várias críticas legais nas letras deles.
Legal.
Então acho que é um tema que, devido ao momento que o país está vivendo também, acho que vai voltar a florescer no Brasil todo e aqui, né, também.
Então vamos lá para uma última pergunta, Melissa.
É uma dúvida que eu tenho até pensando em bandas dos anos 80 e 90, quando elas tinham essa projeção que vocês têm hoje, elas necessariamente precisavam ir embora. Hoje, com a facilidade da tecnologia, é possível que vocês, e há essa intenção de que a base continue sendo Brasília, para daqui vocês irem irradiando?
A parte tecnológica ajuda bastante, assim, né? A gente conseguiu gravar, todo o nosso material até hoje foi gravado aqui, e a gente consegue lançar os materiais daqui sem precisar estar em contato direto com a pessoa de gravadora que fica no Rio de Janeiro. Assim, tudo a gente envia por e-mail ou arquivos, né, via programas que armazenam, né, as coisas na nuvem e tal. Toda essa parte tecnológica torna tudo muito mais ágil e sem você estar lá presencialmente fazendo as coisas. Mas também existe uma questão de estrutura, articulação de turnê, de banda e de mídia também, que tá ficando mais fácil estar em Brasília. Por exemplo, estar em Brasília, você consegue viajar pro norte e pro nordeste muito mais fácil do que estar no Rio e em São Paulo, que são o eixo, né, onde os artistas geralmente vão ou iam no passado. Então a gente consegue fazer turnês no nordeste de uma forma muito mais fácil, sai muito mais barato pros contratantes. Esse ano a gente viajou pro norte várias vezes, foi para Manaus, foi para Porto Velho, foi para Belém, e são coisas que, pela distância mesmo, fica mais fácil. Eu sei, como Brasília é bem central, e esse foi o objetivo da capital, durante, também é uma das coisas que motivou a capital ser aqui, ajuda muito nesse aspecto, assim, de logística mesmo, para você poder ir para os lugares. E cada vez mais a gente está tendo oportunidades aqui de mídia, de imprensa e tal, que é o grande, acho que é o grande diferencial para as bandas que vão para o São Paulo, é isso, né? Porque tudo acontece lá. As TVs são lá, as rádios são lá, mas agora a gente consegue fazer tudo daqui também. Tanto que essa entrevista está acontecendo,
né? Aqui em Brasília.
O telefone e tal, pois é. Então é um tipo de coisa assim, pra gente, acho que antigamente uma rádio dava essa oportunidade em Brasília e 80 davam no Rio e São Paulo. Agora continuam sendo as mesmas 80 no Rio e São Paulo, mas aqui a gente já tem 40, 50. Então vai, as oportunidades estão melhorando para cá e a gente gosta daqui, então... Não tem muito por que sair daqui, perder a estrutura que a gente já tem aqui, que a gente criou ao longo desses anos de banda, para ir para lá, tentar arriscar, ver se as coisas são melhores lá. Porque pra gente já tá muito bom aqui, né? A gente, logicamente, sempre quer mais, sempre quer almejar mais coisas, né? Mas estando aqui, a gente tá conseguindo muito bem resolver tudo que a gente precisa. E a gente sempre tem a oportunidade de ir para Rio, para São Paulo, seja para tocar, seja para fazer alguma coisa de imprensa. Então, por enquanto, a gente ainda não tá sentindo tanto essa necessidade.
É, isso aí, não vai embora, não. Fica aí, Lucas Furtado, baixista da Scalene, muito obrigada pela entrevista.
Eu te agradeço.
Parabéns pelo Grammy Latino aí, de melhor álbum de rock em língua portuguesa. Parabéns mesmo, muito legal. Melissa, obrigada pela companhia.
Obrigada, Lucas. Parabéns.
O próximo quadro é o Sons e Tons. Não podia ser diferente. Vai ser com uma música da Scalene. Obrigada.
Me deu um pouco de tempo, tempo pra respirar. Respirar o que a vida der.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Gravidade, do álbum Éter, premiado com o Grammy Latino de melhor álbum de rock em português. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Antônio Soares, coordenação de Luiz Cláudio Canuto. A apresentação é minha, Georgia Moraes, e Daniele Lessa esteve aqui comigo também. Muito obrigada pela audiência, até a próxima sexta-feira.
Desligou a chave que mantém a lucidez.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.